Copa das Confederações 2013.
Uma seleção antes e outra depois da Copa das Confederações. A equipe do técnico Luiz Felipe Scolari, que iniciou o torneio sob vaias dos torcedores, conquistou os brasileiros depois de uma atuação em que pouca gente apostou. O resultado foi coroado ontem na goleada por 3-0 sobre a campeã mundial, a Espanha. Ao mesmo tempo, na esteira da conquista, vem o tabu. Nunca a equipe que venceu a Copa das Confederações em um ano ganhou a Copa do Mundo no ano seguinte. Nós conversamos ao vivo agora com o repórter Luiz Felipe Nunes, que faz o balanço da seleção brasileira após a Copa das Confederações. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Lucas. Olha, foi mais fácil do que a gente podia imaginar, né? Em meio a protestos nas ruas, nas arquibancadas e até mesmo no palco da cerimônia de encerramento da Copa, a seleção jogou um bom futebol, bem acima do nível que vinha jogando nos últimos amistosos e melhor até mesmo do que as apresentações nessa Copa das Confederações, e venceu a temida Espanha por 3-0 no Maracanã, coroando então o quarto título da Copa das Confederações e o tricampeonato. Apesar do título, outras situações mostraram que o título da Copa das Confederações não é garantia de campeonato mundial no ano seguinte. Para os supersticiosos, nunca uma seleção ganhou a Copa das Confederações e a Copa do Mundo no ano seguinte. O Brasil passou por essa experiência nas duas últimas edições. Em 2005, na Alemanha, chegava para o torneio como atual campeão mundial e, após a goleada em cima da Argentina por 4-1 na final, foi para o Mundial no ano seguinte como favorita absoluta ao título, mas caiu nas quartas de final daquele campeonato para a França. Em 2009, na África do Sul, mais um título na Copa das Confederações, esse sem todo esse favoritismo, e no ano seguinte, mais uma vez nas quartas de final, o Brasil saiu para a Holanda. Durante a preparação para a Copa das Confederações, a seleção viveu um misto de derrotas e vitórias sem empolgação da torcida. O time chegou inclusive a ouvir vaias em suas exibições no Mineirão e no Maracanã. Para a Copa das Confederações, a história foi diferente. O técnico Luiz Felipe Scolari teve mais de duas semanas para preparar o time e, para um membro do grupo de literatura e memória do futebol, José Renato Santiago, a evolução da seleção no torneio foi mais psicológica do que propriamente técnica.
A questão da seleção, com o Filipão principalmente, é muito mais do que simplesmente o time em campo, né? O Filipão tem uma coisa que é o seguinte: ele, torneios curtos, é um grande forte dele. Então ele consegue agregar muito essa coisa no time, jogar em função muito, o Filipão acredita, né? Se fosse uma competição mais longa, mais de um mês, ele já não consegue manter esse nível alto de força dos times deles, né?
A seleção teve o melhor jogador do torneio, Neymar, o melhor goleiro, Júlio César, e um dos artilheiros, Fred, com 5 gols. Inclusive, a premiação do Neymar como melhor do torneio veio após o jogador sofrer algumas críticas nas últimas atuações dele no Brasil e logo após a transferência do ex-camisa 10 do Santos para o Barcelona. O membro do grupo de literatura e memória do futebol, José Renato Santiago, faz suas apostas para o time que deve ir para a Copa do Mundo no ano que vem.
Eu acho que o Hulk já está na Copa. É uma competição do Filipão. O Luiz Gustavo também já está na Copa. São jogadores muito parecidos com o que o Filipão fez durante a carreira toda dele, né, de técnico, né? Eu acho que corre muito mais risco de perder uma vaga na seleção jogadores como o Oscar. O Fred dificilmente sai também. Então, há muito poucas vagas, né? Para a Copa do Mundo, eu já acho que pode ser que surja um Ronaldo Gaúcho.
A vitória do Brasil, claro, repercutiu na imprensa internacional. Os jornais espanhóis Marca e El País exaltaram a atuação da seleção brasileira. O Marca trouxe a manchete Maracantazo, uma referência ao Maracanazo, como ficou conhecido o episódio da derrota do Brasil para o Uruguai na final da Copa de 1950, porém, dessa vez, o alvo foi a Espanha. Em sua versão impressa, o jornal trouxe na capa o título Voltaremos. O El País destacou: o sonho do Maracanã virou pesadelo. O francês Le Monde destacou a vitória em casa da seleção e lembrou os protestos no entorno do Maracanã. A BBC inglesa ressaltou a força da união entre os jogadores e o apoio da torcida para o título. Aqui na Argentina, o Clarim disse que o Brasil jogou como um campeão do mundo. E o diário Olé trouxe manifestação no futebol, também lembrando aí os protestos ao longo do país durante o torneio. Lucas?
Obrigado, Luiz Felipe Nunes. E com o fim da Copa das Confederações, a partir de amanhã, o jornal FMG volta ao seu horário normal, a partir do 12:30.